5 livros da neurociência e comportamento que revolucionaram a minha vida. Livros simples que você vai poder ler, entender, participar. E eu ainda vou dizer o que eu tirei de melhor de cada um deles.
Podcast pedido pelos Five.
Pelos Five. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média, número 187, o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Eu sou Jerônimo Temer, coach especialista em produtividade e neurociência. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de alta transformação e alta conversão.
Vamos!
E o tema de hoje eu já te falei no começo. Paty, você sabe que a minha pós-graduação ela é em neurociência e comportamento. Eu trouxe aqui 5 livros que mudaram... Eu trouxe em ordem, que foram mudando a minha vida conforme eu fui estudando. E é óbvio que eu não estou trazendo livros técnicos sobre neurociência anatômica, por exemplo, né? Não estou falando sobre a anatomia do cérebro.
São livros que o Five poderia ler, por exemplo?
Qualquer pessoa poderia ler, por exemplo, né? Qualquer pessoa poderia ler. E dentro dessa leitura, ela vai tirar coisas extremamente positivas. São livros best-sellers de pessoas que têm prêmio Nobel, por exemplo. Mas todos foram livros que eu li pessoalmente e cada um teve uma relevância na minha jornada. Tem um livro...
Jornada de vida ou de produtividade?
De tudo, de vida, produtividade, de resultados. Tem um, que é o número 4, que ele foge um pouquinho da neurociência, mas ele está muito dentro do comportamento. E eu vou aproveitar e vou trazendo, Paty, ao longo, coisas que mudaram a minha vida durante a leitura desse livro. Eu vou falar do momento da minha vida em que eu li e o que, que eles mudaram ali na minha vida naquele momento.
Cara, tão incrível, né? Você vai trazer esse conhecimento e toda semana você derrama conhecimento nesse podcast aqui. Nós fazemos isso juntos, né? E é incrível ver a evolução dos Fives do lado de lá, como o conhecimento é poderoso para uma mudança de vida, né? Eu sempre leio os comentários, vou trazer os comentários do Five hoje. E um dos comentários, que nem é comentário do Five agora, só realmente comentando, né? Comentando os comentários, assim. Tão incrível, vi uma pessoa que criou uma frase, comentou lá, cara, não sei o que tal, li sobre o podcast, criei uma frase de neutralização de um pensamento que eu tinha, ela colocou
frase dela
lá.
Frase própria.
Sabe? Nossa, então assim... E isso é usando o quê? Isso é usando o coaching, isso é usando a neurociência na vida, aplicável. Eu acho o conhecimento mais lindo, que mais me fascina, que mais me fascina. É aquele que você consegue usar, que é a sabedoria no estoicismo, né?
Total.
É quando você tem um conhecimento que você aplica à prática, você aplica à sua vida. Para mim, eu gosto muito das coisas práticas, de resultado. Então, isso me chama muito. Eu adorei ler esse comentário dela. Então, acho que esse tema... Apesar de, né, você ler neurociência, já pensa em coisas assim mais complicadas, né? Mas neurociência, eu diria que é entender como que a gente funciona. Se a gente tivesse vindo com o manual ali de como que a gente funciona, como que a gente vence da gente mesmo, né? Neurociência, o coaching, que é comportamento, né? Técnicas de comportamento, é entender como a gente funciona. E quando a gente entende como a gente funciona, a gente pode melhorar, a gente pode se vencer mais fácil, a gente pode... nos levar mais pro caminho que a gente de fato quer chegar, né?
É incrível, Paty, porque é exatamente isso, né? Esse é um podcast completamente prático, com aprendizado, não é só para ler. Porque assim, né? Sempre tem um Five que fala assim, ah, os 5 livros são, aí bota aqui embaixo. Bem intencionado, mas tem pouca utilidade quando faz isso. Por que tem pouca utilidade?
Isso, eu adoro os resuminhos, mas não faz isso nesse podcast,
sabe,
combinado?
Por quê? Porque saber quais são os 5 livros não vai resolver o teu problema. Entender a lógica, o porquê de ler esse livro, e de repente você termina esse podcast com uma decisão, eu vou ler o livro tal, né? Então pronto, meu primeiro livro de leitura será tal, né? Ou de repente você fala assim, geralmente eu prefiro não ler, eu prefiro aprender por você. Aí você vai para a comunidade no comando, porque quando a Paty fala assim, cara, tudo que é muito, muito interessante, que o Jerônimo está sempre derramando conhecimento aqui. Da onde? Porque eu estudo praticamente todos os dias. Se eu perco o sono à noite, eu vou ler. Né? Eu estou viajando de férias, eu vou ler. Se eu estou esperando no médico, eu vou ler. Se eu estou à toa matando o tempo, eu vou ler.
João e Carol já sabem, né? Que é o seu hobby favorito, assim. Quando eles eram pequenininhos, a gente tinha o Dia Mundial da Farra, cada um escrevia o que desejava fazer no final de semana. Aí Carol ia escrevendo, ela pegava várias canetinhas coloridas e tal, escrevia, e aí ela dizia, papai, ela dizia, já sei, Ele...
Na cafeteria.
Na cafeteria.
Na cafeteria. Eu lembro de umas férias que a gente passou em Nova York. Eu falei assim, Paty, eu não tô me sentindo de férias. Eu não tô sentando pra ler. Eu não posso ler um livro. Porque a Paty queria andar em Nova York, bicho. Era
rapaz,
tipo...
vamos aproveitar Nova York um livro. Eu disse isso. Eu disse assim, livro a gente pode ler lá em Vila Velha,
você
né?
Você não queria aproveitar Nova York. Você queria fazer o caminho de Santiago de Compostela pelas ruas de Nova York, né, amigo? Porque a gente ia na décima, na quinta, na sétima, na oitava, na trigésima, na 48 com a sétima, na 48 com a sétima, acho que foi onde a gente ficou. Aí fica...
Muita coisa boa pra fazer.
Bora, então.
Bora, então.
Jerônimo, por que eu preciso ler livros de neurociência e comportamento? Por uma razão muito simples. É o que você acabou de falar, Paty. Então, tô reforçando, né? Você entender como a sua máquina funciona. Tem um ditado brasileiro que não é tão comum, mas alguns amigos meus falam, e eu acabei adotando ele, que é quando tudo mais... é muito típico do brasileiro. Tá. Quando tudo mais der errado...
Leia o manual.
Leia o manual, né? Você vai em outros países, não é assim. Ah, mas todo mundo é assim. Não, não é. O alemão, por exemplo...
Cara, eu tenho um tio alemão. Ele leu as instruções do protetor solar.
Eu lembro.
E aí ele é branco, aquele branquinho que se pegar um...
branco alemão.
Um bafo de panela já fica rosa, que dirá um sol, assim, do Brasil, né?
É isso.
Aí ele leu as instruções, passou o protetor solar em casa.
A gente falou, vamos pra praia?
Aí ele, ainda não, tem que esperar 20 minutos pra ir pro sol.
Aí ele perguntou,
pra
quê 20 minutos? Não, porque eu passei o protetor solar e tá dizendo que tem que esperar 20 minutos pro sol.
E como que ele voltou da praia? E repassou no tempo indicado. Voltou branquinho de
branquinho,
jeito que foi.
Não teve aquelas queimaduras que a gente fica na praia, né? Igual. Enfim, resumindo a história, quando tudo mais der errado, leia o manual. Isso tá errado, né? Então, na verdade, a gente precisa entender o nosso próprio manual. E como que eu vou entender o meu próprio manual, de como eu funciono, de como o ser humano funciona? Neurociência, comportamento. E dentro dessa linha lógica, olha que interessante, as pessoas falam assim, ah, eu falo que vou fazer, mas não faço. Ah, eu boto uma meta, mas não realizo. Ah, eu começo uma dieta, mas eu paro. Ah, eu entro na academia, vou 3 dias e não vou, gasto dinheiro com roupa e vou... Aí ele fala assim, ó, página na cabeça dele. Não, vou, quer fazer o plano mensal ou anual? Anual, porque esse ano eu vou. Aí não dura 2 semanas, 3 semanas. E pagou o plano anual.
Acho que o comprometimento da carteira vai dar o comprometimento do comportamento dele, né?
É isso. Eu tenho um amigo meu que falou assim, eu tô matriculado numa academia há 20 anos. Ele falou pra mim, a mesma academia. Há 20 anos eu tô na mesma academia. Eu tenho 11 fotos do antes, porque eu comecei de novo, e nenhuma do depois, né?
Odô.
Então, e eu posso falar isso que ele falou publicamente, mas não vou nem falar o nome dele. Então, ele fala isso quase toda a palestra dele, né? Então, e é verdade, né? Ele ainda não teve a foto
eu
do depois.
Passei.
Vamos mudar
meu,
isso agora.
No meu passado, eu já me inscrevi. Já fui a que se inscreveu no plano anual pra realmente fazer lá atrás.
Como foi, né?
Até você ter o autoconhecimento, que é o conhecimento de você, né? Você não vem com o seu manualzinho. Isso. Tipo, não faça isso, Patrícia.
É isso.
Não vai
então,
dar certo.
Quando você pergunta, Jerônimo, aonde eu vou adquirir esse conhecimento de mim mesmo pra ser guiado e me tornar uma pessoa que fala e faz? Na comunidade no comando, já queria deixar isso desde agora. Lá dentro é um ambiente apropriado para você se tornar uma pessoa que fala e faz. Eu desenho um programa, não é um monte de conteúdo. Eu não pego mais aula e vou botando lá. É um conteúdo concatenado, tem uma lógica. Primeiro você faz isso, depois você faz aquilo, depois você faz aquilo para se tornar uma pessoa que
Inclusive,
fala e faz.
Inclusive, um dos objetivos principais da comunidade de comando é vencer a procrastinação.
É isso.
Né? Que é essa doença que faz a gente dizer que vai fazer
sonho.
E a gente não faz, né?
Então é isso.
Deixa eu só terminar o que eu tava falando.
Então termina,
aqui,
que eu já ia falar do
é
meu
um
livro.
Objetivo muito direto e que as pessoas se encantam com ele, né? Que as pessoas vencem a procrastinação dentro desse programa de 60 dias. Não é dentro de um ano, não é dentro de...
O programa é anual,
tempo.
Né? Ele tem acesso a um ano da comunidade
Porque
no comando.
Porque tem muito mais além disso, né?
Isso, mas em 60
isso.
dias é o método para você vencer a procrastinação em 60 dias. Bom, Paty, eu vou começar pelo meu primeiro livro. Esse meu primeiro livro, ele foi lá de trás. Talvez tenha sido o meu primeiro...
Eu sei qual era. Que você lia ele sendo advogado da União, ainda
era...
se encantando por esses assuntos, esse mundo, né?
Eu era advogado da União. Na verdade, quando eu volto no tempo, né? Eu era... E esse livro, eu já mencionei ele nos livros que mais mudaram a minha vida, mas ele precisou voltar aqui porque ele também faz parte dessa categoria. Esse livro, desde que eu comecei a ler... Eu e Marcelão, a gente entrava na Saraiva, no Rio de Janeiro. Não sei se existe mais ainda hoje em dia. No outro dia eu vi um post melancólico dizendo do fechamento da Livraria Cultura. Né? Então, duro, né? Acho que foi... Inclusive, a gente lançou nosso primeiro livro, foi lá. E aí, na Paulista. E aí, não sei se foi verdade, eu vi um post na internet passando. E aí, o Marcelão, ele ia lá para o canto esquerdo, no final da Saraiva, que eram os livros de direito. E eu ia para a direita, onde era livro de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, autoajuda. E eu ia para esse livro. A gente fazendo direito, ele ia para o direito e eu ia para outro lugar. Né? E esse foi o primeiro livro mais técnico que eu li, mas uma leitura incrivelmente simples, que é O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. Você precisa, todo coach nem se fala. Coach levado a sério, né? Charlatão vai falar o que quiser na internet. Mas coach levado a sério, lê O Poder do Hábito. E ele é para todo mundo, né? Aí você pergunta assim, Jerônimo, se você fosse tirar o grande aprendizado sobre o poder do hábito, naquele momento eu nunca tinha lido um livro completo de desenvolvimento pessoal mais robusto. Porque eu só tinha lido o quê? Livros como Pai Rico, Pai Pobre, que eram livros incríveis. Tinha lido alguns livros fininhos da Harvard Business Review. Tinha lido alguns livrinhos, mas o primeiro livro robusto foi esse do Charles Duhigg. E se você falar assim, Jerônimo, o que você tiraria? Se você estivesse tomando um café aqui, nós três, e eu, você, eu, Paty, você, Five, né? Paty, inclusive, tá com um bonezinho, acho que é a primeira vez em 187 podcasts que você grava de boné, né?
Gostou?
Adorei, essa cor fica linda em você. E aí quando eu olho pro poder do hábito, Paty, eu acho que todo mundo deveria entender sobre esses três elementos. Inclusive eu já falei de forma profunda num dos podcasts, que a gente tem que entender que todo hábito, esse, tomando um café aqui, batendo um papo,
junto assim, com os Fives, né? Café com os Fives.
Eu, você e o Five, se o Five perguntasse pra mim assim, Geraldo, o que você aprendeu no poder do hábito? Cara, eu aprendi que existe uma lógica, uma ciência, existe um padrão. As pessoas querem mudar seu hábito de forma como se fosse na marra. Não, eu vou conseguir. Não, eu vou malhar. Mas elas precisam entender que o hábito tem uma forma de se formar dentro do nosso cérebro.
De nascer. Né?
De nascer dentro do cérebro. Ele nasce. São três passos principais, segundo Charles Duhigg nesse livro. Né? Você tem um gatilho. O gatilho é algo que deflagra a segunda fase, que é a rotina. Eu vou dar um exemplo só para ficar claro. A rotina, ela é o hábito propriamente dito. E você tem uma recompensa. Então, por exemplo, o cara sente o cheiro do café. É um gatilho. Aí, para quem fuma, dá uma vontade
pra quem
de
fuma,
fumar.
Já até completou a frase. Aí dá vontade de fumar.
De fumar. Né? Aí dá vontade de fumar. Aí o cara faz a rotina e tem a recompensa, que é aquele prazer. Porque a gente sabe disso, o cigarro gera dopamina. Dopamina é o neurotransmissor do bem-estar, da satisfação. Tudo que você gosta tem dopamina, tende a ter dopamina envolvido, né? Então ele tem aquilo. Agora é óbvio que o gatilho, rotina e recompensa, eu dei um exemplo de algo ruim, né? Cheiro de café. É o gatilho, né? Tá. É o trigger, né? É o que dispara a vontade. A pessoa faz a rotina, que é o fumar, e tem a recompensa, que é a descarga de dopamina. A nicotina, o cigarro, chega a aumentar em 130%, mais ou menos, a dopamina circulante na hora que a pessoa fuma. Então, esse é um hábito, só que ruim. Mas isso pode ser bom também.
Ah, né? Eu tenho uma história de um hábito bom.
Então, conta.
É, não é bem um hábito, mas eu acho que vai ser ilustrativo aqui.
Ah, conta.
De algo bom pro Five. Quando a gente morava no Brasil, a gente morava em Vila Velha. E a gente vivia muito em Vila Velha. Apesar de Vitória ser a cidade principal, mas a gente vivia muito
Vila Velha
e Vitória
são
Vila
cidades
Velha.
Do Espírito Santo.
Do lado.
Que são separadas por uma ponte de 3 quilômetros.
É.
Tipo assim, pra quem mora em cidade grande, era tudo a mesma coisa. Vitória, Vila Velha, tudo igual.
É, mas a gente ficava muito em Vila Velha,
Vila
na nossa
Velha.
Vidinha de Vila Velha, né? E aí, tinha um restaurante que eu amava. A gente amava lá. Nosso um dos restaurantes favoritos em Vitória.
Que eu te levava quando a gente namorava e você
quando
nem morava,
namorava
lá ainda.
E aí, quando a gente ia pra esse restaurante, a gente ia, passava a ponte e a gente ia pra Vitória, né? Que era o Oriundi, assim. Que tinha um risoto de funghi maravilhoso.
Nem sei se o Oriundi tá, se ainda tá
com
aberto, se
filé
existe,
de limão a picata.
Era muito bom.
No cardápio era o número 42 a opção. Até isso eu lembro.
É por isso que a Paty não lembra de mais nada. Ela ocupa a memória dela com umas coisas. Né? Ela sabe o nome dos sete anões. Ela sabe o número do prato no cardápio.
Gastei
que mais
tudo,
que você
tá
sabe?
Vendo? Gastei
sabe
tudo.
Um monte de coisa.
O número do cardápio do prato que eu
o nome
no
dos personagens de Caverna do Dragão, não sabe?
Eu, provavelmente.
Fala três aí do Caverna do Dragão.
Uni, que era um unicórniozinho. Eric, que
olha
era
aí,
o...
Olha aí,
né?
Olha aí.
Aí tinha Diana.
Olha aí. Não, tinha... só três já tá bom.
Já
tá
bom, né?
Já tá bom. Aliás, Five, lembra disso. Toda
Mestre
frase...
Mestre dos Magos,
Mestre
é
dos
claro.
Magos. Se você ouvir algo que faça diferença na tua vida, alguma frase, já coloca aqui embaixo a frase que te impactou. Fala, cara, essa frase me impactou. Esqueci de falar isso no início, Five. Então, ouvi uma frase, coloca aqui embaixo pra gente. E eu vou fazer a minha primeira pergunta pra você. Porque a gente conversa, né, Five, aqui. Você assistia Caverna do Dragão, Five? Vai entregar a idade.
Vai.
Se você assistia Caverna do Dragão, você... Vamos ver se você vai fazer bingo. Você assistia Caverna do Dragão? Você alugou fita em VHS? Em videolocadora?
Revelou filme, então.
Se você fez isso, você revelou
logo
filme.
Revelou
Eu
filme.
Eu quero saber, bota só assim, bingo. Só pra gente saber que você é bingo.
Bingo.
Caverna do Dragão, fita, ou assistiu, ou sabe do que a gente tá falando. Alugou fita em VHS, três pra... Se alugasse três na sexta, devolvia só na segunda. E se... qual foi a terceira que você falou?
Revelava foto.
Você revelava foto. Revelou.
Rapaz, aí voltando pro hábito, né?
Vila
Velha Vitória. Quando a gente ia pra
Vitória.
A gente ia pra Vitória, a gente geralmente ia, porque a gente ia nesse restaurante.
Jantava no Oriente.
Rapaz, se a gente precisasse ir num cartório, resolver qualquer coisa chata em Vitória, atravessasse aquela ponte, a minha boca já salivava e eu dizia assim... Pô, meu lindo,
podia jantar no Oriente, né? Hoje.
Era gatilho total.
Perfeito, mas é uma rotina, ó. Gatilho, atravessar a ponte, deflagrava o desejo. Porque existe um quarto elemento aqui que eu falo. Eu vou pedir pro time botar o podcast aqui que a gente fala de como se forma o hábito, né? Então, o que eu conto que existe esses três elementos, existe um quarto aqui, que é eu tô tentando achar a palavra anseio. Em português. O anseio. Boa, Paty. É a fissura, né?
É.
Então você tem o gatilho, atravessa a ponte, aí tem, ui, oriunde, né? Aí você tem a rotina, que é ir ao oriunde jantar, e a recompensa de comer
que
uma...
era um risoto de funghi maravilhoso, picata ao limone.
Né? Aí a gente comia aquela picata ao limone. Então isso sim, tá certíssimo. Então você, por isso que você vê que quando você atravessava a ponte, você chegava a ter água na boca. Porque você, o teu sistema, o teu cérebro buscava...
Já associava.
Jerônimo, como que eu uso isso na minha vida? De várias formas, né? Então, por exemplo, às vezes você tem um vício que você quer tirar da sua vida. Um vício, um hábito ruim, né? Vamos chamar de hábito ruim. Vício, tecnicamente dizendo, é mais para psicólogo, mais para psiquiatra, não para coach, né? Então, vamos falar de um hábito ruim que não é um vício, né? Um hábito ruim, por exemplo, vamos dizer que você não é viciado em pornografia, mas você veja pornografia mais do que você gostaria e quer acabar com esse hábito. Então, existe um gatilho. Aí você vai pensar assim, qual o gatilho que me faz querer ver pornografia? Ah, ficar sozinho no quarto, a ter de noite, quando eu apago a luz e vejo meu computador. Existe um gatilho que deflagra a rotina, que é ver pornografia, e a recompensa, seja qual for, passou o tempo, o orgasmo da masturbação, não importa. Então, você vai fazer o quê? Você vai trabalhar num desses elementos. Tira o computador do quarto. Né? Então, outro exemplo, cara, abrir o olho, as pessoas normalmente pegam o celular. Quando pegam o celular, elas tendem a primeiro entrar em rede social. Eu desafio praticamente todos os fives aqui que estão ouvindo a gente, que tem, por exemplo, iPhone ou que tem um celular que você consiga ver onde você está investindo o seu tempo. Eu aposto que se você abrir, top 3 dos aplicativos mais vistos são rede social e WhatsApp. Ah, mas eu trabalho com WhatsApp. Tudo bem, tá desculpado, mas no geral as pessoas, ninguém vai ter como top 3 o Kindle. Aplicativos de leitura, né? Vai ter ali ou Instagram, TikTok, YouTube para ficar vendo shorts, né? Não para estudo, dificilmente vai ter um aplicativo de estudo. Então o que acontece? O cara pega o celular, é o gatilho que deflagra uma rotina. A rotina, ou abrir o olho, é o gatilho, pegou o celular e a rotina que vai dar a recompensa de ficar nas redes sociais e ter aquela dopamina barata. Então você começa a trabalhar com essa... brincar com esses três elementos. Rapaz, vou deixar o celular fora do quarto e vou deixar um Kindle do lado da minha cama, um livro do lado da minha cama. E aí eu vou abrir o olho e vou pegar o livro. Então assim... isso não é um podcast sobre hábitos, isso já existe. Inclusive, dentro da comunidade de um comando, tem uma aula inteira sobre como criar hábitos saudáveis na sua vida. Uma aula com passo a passo, 8 passos, 1, faz isso, 2, 3, para você criar, link na descrição com 75% de desconto.
Tá, primeiro livro já veio... surreal, né?
Surreal. Aí, enfim, eu me formei como coach, ainda não era pós-graduado em neurociência, eu era mestre em direito empresarial. Muito louco, né, Paty? Poucas pessoas sabem disso. 5 coisas que você não sabe sobre mim. Uma delas é que eu escrevi 2 livros de direito. Né? Poucas pessoas sabem disso. Um deles, inclusive, a base de bolo de massa de macaxeira.
O Fábio não entendeu nada agora.
Um dos livros que eu escrevi foi doutrinado ali no bolo de macaxeira. Um dia a gente conta essa história, né?
Quem não entendeu nada, pode curtir o podcast, por favor.
Pra quem não curtiu ainda, agora é a hora.
De bombar a curtida no podcast, porque eu acho que ninguém entendeu nada desse bolo de macaxeira.
E aí, eu ali tinha dois livros de direito, era mestre em direito empresarial, já tinha dado muita aula de direito em muita faculdade, em congressos, né? E aí, de repente, o que acontece? De repente, eu começo a estudar desenvolvimento pessoal, eu me formo como coach, eu me apaixono por aquilo, e eu decido largar minha carreira pública para viver de coaching. Já tinha cliente, fila de espera, lotado, já não tinha mais horário para atender fora do horário de trabalho, já atendia terça-noite, quinta-noite, na hora do almoço, no sábado de manhã, eu falei, chega, não dá mais, fazia mais dinheiro como coach do que como advogado da União. E nesse período eu comecei a aprofundar um pouco mais a minha leitura. Foi uma hora que chegou para mim um livro, Laranjinha. E esse livro, cara, aquele livro talvez tenha sido a gota, o pontapé, a bordidinha do mosquito da neurociência. Uhum. Então, não foi o hábito foi do comportamento. O da neurociência foi esse livro do David Eagleman. O David, vou deixar todos os links na descrição aqui para quem quiser depois ver os livros. Chama Cérebro, uma biografia. Né? Você lembra, né? Teve uma época que eu só falava de cérebro. Cérebro. Que funciona. Ali, ele não é um livro de anatomia cerebral, é um livro que ele explica muitas coisas. E ali eu entendi algo que é muito importante. Five, presta atenção. Se estiver ouvindo, tem Five que ouve em família, né? Que ouve marido, tem. Mulher, filho, filha. Cutuca a pessoa do lado agora e fala, presta atenção. Ou cutuca você mesmo e fala, presta atenção no que o Jerônimo vai explicar agora. Dá uns três tapinhas assim. Pô, mas eu tô na academia, Jerônimo. Ah, ninguém vai nem saber. Três tapinhas, vai. É engraçado que a gente ouve a palavra mindset. E a palavra mindset, ela é atribuída a coaching. Né? Ah, esses coaches que só falam de mindset. Mindset não é uma palavra de coach. Mindset é uma palavra de neurociência purinha. Claro que alguns coaches charlatão, eles usaram essa palavra de forma distorcida. O que é mindset, Paty? Mind é mente. Set é programação. Vai, faz o set da parada. Então, mindset é programação mental. Então, olha o que acontece. A gente precisa entender isso. Tem muitas coisas nesse livro, mas essa é uma das disrupções que eu aprendi.
Cara, só ouro, né? Só ouro nessas
referências. Só ouro. A gente tem mais ou menos... Olha só que engraçado, né? Essa história é muito boa. A vida inteira, os neurocientistas falaram, a gente tem 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios. 100 bilhões de neurônios. No início, eu também era o cara, e que infelizmente a grande maioria faz isso, só repete o que ouviu. E eu comecei a falar assim, cara, de onde vem isso? E nesse caso, uma pesquisadora brasileira foi fazer um trabalho e falou, o cérebro tem 100 bilhões de neurônios, que era tipo uma verdade não escrita, todo mundo dizia. E ela virou e falou, inclusive até hoje tem livros muito bons de neurociência, de cérebro, que falam que nós temos 100 bilhões de neurônios. E aí a doutora Suzana, que foi professora na minha pós-graduação de neurociência, a doutora Suzana Herculano Rosel, ela virou e falou assim, cara, cadê? Quem que disse? Cadê onde que tá a fonte? E ela foi buscando. Ah, esse cara também fala de 100 bilhões, mas não cita a fonte. Ou cita um outro cara, que cita um outro, que cita um outro. Não existe. Ninguém nunca...
Eu não sabia disso.
Ninguém nunca tinha feito esse estudo, né? E ela foi fazer... E ela falou assim, ela se sentiu...
Foi um boato.
Foi um boato. Parece que tem...
Foi um boato.
Boa, Paty. Parece que tem uns 100 bilhões aí na tua cabeça de neurônios, né? E ela foi fazer um estudo. Vai que tem cinco, né? E aí ela virou e achou que o cérebro... O mais próximo, ela é hoje aceita como referência, e o cérebro tem, na verdade, 86 bilhões de neurônios. Chegou perto, não foi assim nada...
Arredondar a conta, né?
Então ela tem 86 bilhões... O nosso cérebro tem 86 bilhões de neurônios. O neurônio... Para quem nunca viu um neurônio pessoalmente, ele é uma tripinha. Imagina ele sendo uma tripinha, óbvio que microscópica, uma tripinha, para caber 86 bilhões aqui dentro, uma tripinha com os filamentos assim, que vão se conectando com outros neurônios e vão formando conexões neurais. David Eagleman fala que a gente tem 200 trilhões de conexões neurais. Entendeu? Nós temos 86 bilhões de neurônios com vários filamentos que vão se conectar com outros e vão formar conexões neurais. O que é uma conexão neural? Uma conexão neural, por exemplo, né, eu vivo uma experiência na minha infância. Já contei no outro podcast o dia que a Carol foi pegar na frigideira e queimou o dedo. Quando ela vivenciou essa experiência, ela criou uma conexão neural que, entre outras coisas, fez ela entender que pegar em frigideira queima o dedo.
Quando alguém derruba alguma coisa e passa, uma criança também, né? E aí passa uma vergonha ali, porque vem um adulto e briga, e você, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, opa!
Criou conexão neural. A criança na infância...
Provavelmente não vai querer testar nada novo, não vai querer...
A criança na infância, sei lá, dançou na frente de todo mundo e todo mundo riu... Ela criou uma conexão neural de que aquilo é ruim, por exemplo, né? E essas conexões neurais, elas vão se formando pelas experiências, pelos aprendizados, pelas vivências. Ela vê o pai e a mãe brigando, ela vê o pai saindo de casa ou a mãe saindo de casa, o pai bebendo ou correndo ou malhando, ou uma família íntegra, uma família incrível, todo mundo se gosta dentro de casa, uma mesa que não se usa celular. Tudo isso vai gerar. Os filmes que ela viu... Os acessos à tecnologia que ela teve, para o bem e para o mal, tudo isso vão criando conexões neurais. Quando ela chega na idade adulta, na primeira idade, ela tem 100 trilhões... Na primeira infância, 6, 7 anos de idade, até os 6, 7 anos, ela é uma esponja. Ela aprende tudo, porque está cheio de neurônio livre. Né? Tá cheio de neurônio livre. É igual os armários aqui de casa. A gente chegou aqui em casa, lembra quando a gente chegou aqui?
Lembro.
A gente falou assim, caraca, bicho, para que tanto armário? Tudo que a gente comprava tinha lugar pra botar com sobra. Tinha até que, vamos dividir aqui, vamos botar uma parte da louça hoje, 3 anos depois, né? Que as casacas aí trazem presente pra gente, o Five manda caneca de presente pra gente. Hoje a gente fala assim, caraca, bicho, tá precisando, né?
Doar algumas coisas aqui.
Então, os neurônios e as conexões neurais vão se acabando. Então, até os 6, 7 anos de idade, que é a primeira infância, você forma uns 100 trilhões de conexões neurais. E os outros 100 trilhões até a idade adulta. O adulto, ele tem mais ou menos 200 trilhões de conexões neurais que foram formados pelas experiências, vivências. Então, essa conexão dos meus neurônios é o que eu chamo de mindset. É a minha programação mental. E essa programação mental minha me faz ter uma mentalidade vencedora ou perdedora, me faz ter um excelente crenças positivas sobre dinheiro ou negativas sobre dinheiro. O meu mindset...
Ela vem das nossas experiências, né?
Experiências, vivências, que são experiências, vivências, livros lidos, filmes assistidos... coisas que eu vi dentro da minha casa, coisas positivas, negativas e por aí afora, né? Livros que eu li, vídeos que eu assisti, redes sociais que eu frequentei ou não frequentei, brigas que eu presenciei, situações ridículas.
Vive numa casa que todo mundo grita, né? Fulano! Fulano!
Cada situação dessa vai gerando uma conexão neural.
Aí daqui a pouco você vira adulto, você não gosta daquilo. Vira adulto, daqui a pouco na sua casa você tá fazendo aquilo, né?
Você tá gritando. Normalmente abrir um novo leque, né? Mas como padrão, dificilmente as pessoas ficam neutras sobre algo marcante na vida delas. Ou elas vão imitar, ou elas vão repelir profundamente, né? É o padrão, dificilmente fica na neutralidade. Então, se o pai trair a mãe, o menino vai ou terogeriza a traição, ou ele vai acabar traindo também. Então, vai tender muito para os extremos. Então, onde eu quero chegar? Mindset é um termo extremamente neurocientífico. É a forma como os seus neurônios se conectaram ao longo da vida. E esse faz quem você é hoje. Então, por exemplo, a Paty olha para mim e fala, caraca, meu lindo, você é um cara muito corajoso. Você é um cara que topa o desafio. Você é um cara que quer cumprir o seu propósito na Terra.
É mesmo.
Você é um cara... Você fala isso para mim, né? Você é um cara que... Se tem alguém que não vê o mundo a passeio, é você. Você é um buscador. Tudo você fala pra mim. Isso tudo é decorrência do quê? Do meu mindset. Do meu modelo mental. Né? Eu deixar de fazer o que eu tenho que fazer por conta de crítica, modelo mental. Né? Ou não deixar de fazer. Né? No meu caso, eu não deixo de fazer por causa de crítica. Né? O podcast anterior, a gente sabe, quando a gente terminou, falou assim, cara, não é todo mundo que está pronto para ouvir o que eu falei sobre Adão e Eva no podcast anterior. Mas eu não estou preocupado com o que vão dizer de mim. Eu estou preocupado de trazer o que realmente é o próximo passo de evolução da pessoa. Né? Então, nessa linha lógica, é o meu mindset que faz isso. Outras pessoas, elas têm um mindset preso, o mindset de não evoluir, o mindset de foco. Então, por exemplo, para facilitar e terminar esse livro, e para o terceiro, esse é o segundo, né? E para o terceiro, algumas pessoas furam o pneu, elas falam assim, ai meu Deus, furou o pneu logo hoje que eu tenho um médico, logo hoje que eu tô atrasada, logo hoje que eu botei a roupa nova, logo, né? Sempre vem um logo hoje, né? E outras pessoas furam o pneu, falam, caraca, furou meu pneu, peraí, deixa eu ligar, como é que eu vou fazer para resolver isso? Deixa eu ligar pro reboque, deixa eu ligar para, né? Então essa é a forma da pessoa. Veio a pandemia. Na pandemia, todo mundo dizia assim, ai, a pandemia, logo agora que eu arrumei um emprego, logo agora
loja,
que eu abri um negócio,
que eu ia viajar,
logo agora que eu perdi o emprego, porque assim, Eu não sei se você tem noção disso, Five. Nós somos hoje 8 bilhões. Já chegamos a 8 bilhões no planeta Terra. 8 bilhões de pessoas, quando começou a pandemia, aconteceu um logo agora com elas.
É, porque é logo agora que eu casei,
logo agora que eu me separei, logo agora que eu...
Ou que eu ia casar, né? Logo agora que eu tô vivo. Logo mil coisas acontecendo, né?
Isso. E o teu mindset, o teu modelo mental determinou como foi a tua atitude diante da pandemia. Né? Aquela lógica de enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Enquanto uns reclamam da chuva, outros vendem guarda-chuva, né? Isso tá muito ligado ao mindset da pessoa.
Cara, Jerônimo ficou muito apaixonado nesse livro, assim. Ele vivia falando como que o cérebro funciona, que o cérebro... Ficou muito encantado, né? Eu acho que foram esses primeiros contatos lá atrás...
Com a neurociência, propriamente dito, né?
Com a neurociência ali, que te encantaram muito, né?
Foi uma vivência minha que criou um modelo mental que certamente desagou e eu, em algum momento, tava fazendo uma pós-graduação em neurociência e comportamento. Cara, o terceiro livro, ele... permeou, ele inspirou, ele pingou, ele fez parte de um monte de treinamento meu, porque ali foi o próximo passo da parada, e eu diria que talvez foi o embrião da Comunidade no Comando.
Nossa,
olha isso,
tô curiosa,
cara.
Não sei qual livro que você trouxe.
Porque se você buscar o histórico, né, Paty, eu dormi num colchonete até os 26 anos, passei num concurso, virei advogado da União. Dos 26 aos 40, que foi onde a gente casou, nesse meio do caminho aí, não foi aos 26, né? Eu tinha 31 quando a gente casou, você 28 ou 31. A gente casou ali e eu até os 40 eu fui advogado da União. Até ali, eu lia livros, aspas, água com açúcar de desenvolvimento, muito autoajuda. Jerônimo, autoajuda, é caído. Cara, eu acho que Epíteto diz que... As pessoas ignorante significa não tem conhecimento, o ignorante critica o outro. Quem começa a adquirir conhecimento critica a si mesmo. Quem adquire sabedoria não critica nem o outro nem a si mesmo. Né? Então, o ignorante critica o outro. Alguém que critica livro de autoajuda, inclusive usando isso como algo pejorativo, isso é um livro de autoajuda, é um absoluto ignorante. Cara, ignorante, tô te xingando não, tá, Five? Eu tô dizendo que é absoluta falta de conhecimento. Né? E você pode não querer adquirir conhecimento, mas criticar livros de autoajuda é uma absoluta ignorância. Tem gente que quer desmerecer um livro e fala, isso é livro de autoajuda?
É impressionante.
Não é? Uai, olha que coisa boa. Então é um livro que vai autoajudar o leitor? Uau! E é óbvio que tem livros de autoajuda muito rasos. Eu li vários livros de autoajuda rasos, mas que me ajudaram naquele momento, que ajudam milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Né? Então, o fato é... Ponto, né? Dos meus três livros, o segundo, eu já recebi algumas críticas. Ah, isso é um livro de autoajuda. Eu não vejo como crítica. Eu falo, cara, um ignorante dizendo que aquele livro serve para ajudar a pessoa. Então, entenda que quando eu falo que eu lia livros de autoajuda, não estou criticando esses livros. Eu estou dizendo que eram livros mais superficiais, livros que não tinham aprofundamento. E esse livro, Paty, e até aquele momento eu fui, ó, 26, até os 26 num colchonete, dos 26 aos 40 advogado da União, aos 40 eu largo meu emprego público para virar coach. Naquele momento eu passei a viver de coaching e eu estudava para ajudar os meus clientes a serem melhores. Em algum momento eu vou aprofundando a minha leitura, me interesso pela leitura do cérebro do David Eagleman e aí eu caio nesse livro da doutora Kelly McGonigal. Era um livro esgotado. Eu não sei como esse livro chegou até mim, Paty, porque tá aqui na minha prateleira, ó. Ele foi um livro comprado em sebo. E eu tenho a memória de... Só que foi pela internet. Então eu tenho a memória de eu rasgando o envelope, chegou para mim, ele de alguém, e eu recebendo e começando a ler. Mas eu não sei como ele chegou até mim. Só que esse livro, ele é um livro só de pesquisa sobre força de vontade.
É surreal, né?
E aí, Five, que a minha vulnerabilidade seja a tua força. Força de vontade sempre foi um desafio para mim. Para mim e para a população mundial, praticamente, né? Então, quando eu comecei a ler, eu falei, cara, eu fui entendendo por que, que as pessoas falam que vão fazer e não fazem. Só que muito é um livro mais profundo. E aí eu falei, nossa, e aquilo despertou meu desejo pela arte de falar e fazer. Né? Então, dali veio a Comunidade no Comando, que a Comunidade no Comando é um programa para as pessoas vencerem a procrastinação em até 60 dias, se tornando mais focadas, mais disciplinadas, com mais força de vontade. Então, eu acredito que esse livro tenha sido meu embrião da comunidade. Ficou na minha cabeça a Comunidade no Comando, e não a comunidade, que ainda não existia essa ideia, mas ficou na minha cabeça o quanto as pessoas precisavam de força de vontade. Então, o livro da doutora Kelly McGonigal. E se eu fosse trazer, assim, numa conversa de café, o que ele mais me trouxe? Eu trouxe três pontos bem objetivos para falar dele. Primeiro, ele me ensinou que a força de vontade é finita. Ela
que
acaba.
Ela acaba, né?
A força de vontade acaba.
Acaba e acaba todos os dias, né?
Isso eu não vou poder botar o link para você comprar, Fábio, porque ele tá esgotado. Eu comprei, já, quando eu comprei já estava esgotado, né? Ela é finita, ela acaba. Você começa o dia com muita força de vontade ou com mais força de vontade e vai, se a tua noite de sono tiver sido boa, e você vai perdendo ao longo do dia. Por isso que tem vários experimentos que mostram que as pessoas traem mais no final. Traem no casamento mais ao final do dia, porque tem menos força de vontade. Abre mão da sua dieta, mas dificilmente ela abre mão da dieta no café da manhã. Ela vai abrir mão no finalzinho da tarde, vai comer um docinho, um chocolate, porque a força de vontade dela está acabando.
Por isso que é mais difícil, a gente coloca logo pela manhã, como você já trouxe em outros podcasts.
Ou deveria colocar logo pela manhã. Essa é a primeira. A segunda coisa que ela me trouxe muito aqui é que, olha que loucura, né? A autocobrança, eu me autocobrei muito a vida toda. E eu achava que eu realizava mais que as pessoas ao meu redor, porque eu me cobrava mais. Rapaz, se eu me cobro mais, se eu me chicoteio mais, eu tenho mais resultado. E quando eu ouço, e quando eu li aqui que a autocobrança, ah, você devia ter feito mais, você é um bosta, né? Porque a gente tem palavras bem cruéis pra gente, né?
Palavras que a gente fala nem pros outros, mas que a gente fala pra gente.
Né? A gente fala pra nós mesmos. Nessa autocobrança, eu aumento o meu nível de estresse. Se eu aumento o meu nível de estresse, o estresse faz com que eu procrastine mais. E automaticamente, por procrastinar mais, eu tenho mais estresse. E automaticamente eu procrastino mais. E aí vira
uma coisa alimenta a outra.
Uma coisa alimenta a outra. E o terceiro aprendizado foi que, ao contrário disso, a autocompaixão... Veja, autocompaixão não é autovitimismo, não é aceitar as circunstâncias. Autocompaixão é dizer assim, Jerônimo, hoje não foi um bom dia. Você não produziu o que precisava ter produzido. Mas está tudo bem, você é humano. Amanhã acorda cedo e faz o que tem que ser feito. Incrível. Muito melhor do que dizer assim, seu bosta, mais um dia que você não faz merda nenhuma na tua vida. Então, isso me ensinou. E, surpreendentemente para mim, mas não para o livro, até hoje, né? Às vezes eu sou um cara que me cobro demais, né? Eu não via o mundo a passeio, eu cobro demais de você, minha mulher, minha sócia, cobro demais dos meus filhos às vezes, e quando eu me cobro demais às vezes, eu percebo que a minha produtividade cai, até hoje. Pô, João, mas você não sabe disso? Sei, mas se eu fosse uma máquina, eu não cairia mais naquilo que eu já sei, como eu não sou uma máquina, de vez em quando eu escorrego, só que muito menos do que eu escorregava antes. Isso
já
me traz muito resultado.
Né?
Então, esse foi o livro número 3. Posso ir pro quarto?
Não, tem comentários do Fábio.
E quais são os comentários do Five, senhora Patrícia Araújo?
Trouxe os comentários do Five aqui. O primeiro comentário é da Renata Mainardi. Ela fala o seguinte: boa tarde, pessoal. Sou Five gestante. Por favor, vamos registrar. Nossa primeira Five gestante. Que se diz Five gestante, né?
Se auto-intitulou Five gestante.
Que linda. Sou Five gestante. E sempre que ouço vocês, sinto ainda mais vontade de vencer. Que massa, que massa. Vocês são inspiração. Que lindo, Renata. Adorei saber, viu?
E vencer é uma escolha. Engraçado, né? Que eu já tive um blog, sabia disso, Paty? Uhum. Um blog que se chamava Vencer é uma Escolha, lá no passado, antes mesmo, eu ainda era professor de direito e eu tinha um blog que eu passava para os alunos lerem, eu escrevia sobre Vencer é uma Escolha para os meus alunos de direito.
Eu lembro disso.
Né? Lembra disso? E eu falava, cara, vencer é uma escolha, e é mesmo, né? O vencer é uma escolha, né? Agora lembra que vencer não é você vencer dos outros, é você vencer de você mesmo, de você, né? Aliás, pode ser uma primeira, se você ainda não notou nenhuma frase, pode ser essa, vencer é uma escolha, mas não é vencer dos outros e sim de você mesmo. E é engraçado que as pessoas, eu já ouvi gente na internet falando assim, ah, isso é papinho furado, a vida é só para quem é o primeiro lugar. Discordo. Isso é para uma prova de corrida, uma prova de natação, um pódio na Olimpíada. Lá realmente é só para o primeiro lugar. Né? E às vezes a pessoa foi um atleta, assim como eu fui também, né? a pessoa foi um atleta e foi condicionada. Tem um mindset que só o primeiro lugar importa. Mas a vida, no pódio da vida, não tem um lugar só para o primeiro lugar. No pódio da vida, o pódio é infinito.
Tem lugar
então,
para todo mundo que
escolhe
estar lá.
Para todo mundo
lá,
que,
né?
Escolhe estar lá.
E pagar o preço.
E pagar o preço de chegar lá.
Incrível. O comentário da Úrsula Sabina.
Que frase massa, né, Paty? O pódio da vida, ele é infinito. Pode ser a frase do dia
Pode
também.
Pode ser a frase do dia
Desculpa,
também.
Vai você, Paty.
A Úrsula Sabina, ela falou aqui, sou 5 cozinheira, ouço o podcast enquanto cozinho pra minha família.
Vai pra parede, 5
Vai
cozinheira?
Vai pra parede, com certeza. A Paty Araújo ficou um arraso de cabelos lisos, ó, acabou já os cabelos lisos, foi temporário.
E de boné?
Hoje, de boné.
Agora
de boné.
Você fala, e de boné, ficou um arraso?
Fala pra... se você gostou,
pra mim
fala
ficou.
A verdade. Saia do isolamento e vá para a comunidade. Colocou uma sacada que ela tirou do último podcast aqui. E o Leandro Taglieri, ele fala o seguinte: sou 5 das antigas. Comecei a te seguir em
1300?
Mil antes do podcast existir.
Nas minhas vidas anteriores. Tive vidas anteriores. É a prova das vidas passadas, é isso?
Sou 5 das antigas. Comecei a te seguir em 2019. Sou membro fundador da CNC.
Rapaz,
olha, temos
nada,
um membro
nada,
fundador da CNC.
Nada é por um
cara.
Acaso, né? Olha assim, não sei se dá para o time dar um foco aqui, ó. Olha quando eu comecei a ler esse livro. Maio de
2019. Olha só.
Aí você trouxe um comentário sem saber
falou,
sobre
né?
2019.
Comecei a te seguir
ele
em 2019.
Ele diz que entrou na comunidade no comando.
Sou membro fundador, inclusive, da comunidade no comando. Membro desde 2020. No mesmo período, adquiri o WA, que seria presencial. Mas devido à pandemia, foi online. O primeiro online. E desde... Pô, cara, membro fundador e o primeiro WA online, que a gente fez muitas edições.
Esse é da vida passada, né?
Incrível.
Assisti você, Jerônimo, na praça em Roma...
Ó, e desde então, muitas mudanças, e a maior delas foi tirar do papel o projeto de morar fora do Brasil. Em
Uau.
Janeiro de 2022, mudamos. Eu, esposa e meu casal de filhos, nos mudamos para Noruega. Nossa, né? Parabéns, Leandro. Que demais.
Cara, não tem limite para uma pessoa determinada, obstinada, que usa a técnica certa. Cara, é muito orgulho. Acho que se eu fosse listar aqui os resultados da comunidade no comando, sabe, minha linda? Não caberia num podcast, assim. Não caberia num podcast. É surreal. Quando eu pergunto assim, quem aqui eliminou peso? Cara, é assim, 8, 10, 12, 15, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 23 quilos. Eu ganhei 8 porque a pessoa queria ganhar peso. Quem aqui saiu da dívida? Bota o valor. 10 mil, 15 mil, 18 mil,
é
30
surreal.
Mil. Saí do SPC. Quem aqui foi promovido na empresa? Eu fui pra tal, 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 tal. Quem teve aumento? Eu.
E ele ainda completa, ele fala, um projeto que traçamos em realizar em 5 anos, concluímos em cerca de 18 meses.
Uau.
Sonhar sem planejamento é delírio.
Olha
que frase.
Rapaz,
né?
Eu acho que a frase do dia vai ser do 5, hein? Do membro da CNC.
Sonhar sem planejamento é delírio.
É isso.
Surreal.
Sem método, sem planejamento.
Surreal,
incrível.
Surreal. E o comentário da Camila Torres, ela fala aqui: eu vim do Spotify só pra dizer que a última dica me pegou fundo. Esses comentários, eles vieram do podcast 184, tá? Que é o parte 2 lá. Eu tava voltando da academia chateada porque só corri 20 minutos e não os 40 minutos que eu deveria. Minha filha adoeceu, eu dormi mal e só tinha 30 minutos pra me exercitar. Gastei 10 minutos só no percurso pra academia. Eu tava me lamentando e Jerônimo disse, diretamente olhando pra mim, que eu preciso ser menos rígida e flexível. A rigidez é inimiga da disciplina. A disciplina vem junto com a flexibilidade. Isso marcou muitas pessoas no último podcast.
É isso, não tenha dúvida. A disciplina vem junto com a flexibilidade. Se você não for flexível, se você for rígida, você vai se tornar uma indisciplinada, certamente. E ao contrário disso, parabéns. Parabéns por ter ido à academia. Meio é muito melhor do que nada. Se programou para caminhar 40, correr 40, correu 20, parabéns por isso. Lembra do que eu falei hoje?
Mesmo dormindo mal.
Mesmo dormindo mal,
né?
Você merece. Parece uma salva de palmas sua pra você mesmo. Parabéns por isso. Aliás, outra frase do podcast de hoje pode ser meio. É melhor do que nada.
E o comentário da Gina Mendes Otaviano. Ela fala que a cada podcast, a cada aula da comunidade, tenho mais certeza que estou no lugar certo, com as pessoas certas. São anos que tenho em mente de que qualquer procedimento que eu tenha que fazer em mim tem que ser para melhorar ou ajustar alguma função do meu corpo, nunca por estética. Ao ouvir a frase do 5, envelhecer como Deus me fez, me senti tão representada, resumiu minha decisão de anos atrás em uma frase. Toda vez que falo isso entre as amigas, vejo a fumacinha saindo da mente delas. Nada contra quem já fez ou tem o desejo de fazer, mas não adianta modificar o externo. As minhas células sabem a minha idade. Um beijo grande dessa 5 arrastada.
Uau.
Que se tornou CNC. Vamos!
Olha, mais uma CNC.
Quando ela fala cada aula da comunidade.
Que legal. Olha que interessante, né, cara? A minha célula sabe minha idade. Então, se você quer realmente mudar a sua idade, mude a biológica e não a que seu rosto parece ter. Se você mudar a idade que teu rosto parece ter, mas não mudar a idade biológica das suas células, com boa alimentação, com atividade física, com bom sono, se alimentando bem, tendo bons relacionamentos, não adianta você esticar o teu rosto, porque você não vai esticar a sua vida esticando o seu rosto. Você vai esticar a sua vida tendo excelente qualidade de vida. É isso que vai mudar a sua vida, é isso que você vai fazer mais tempo. Geralmente, mas você é contra a plástica? Eu já fiz a minha, o que, que eu faço? Não tem problema nenhum, não existe... Entenda uma coisa, não existe certo nem errado. Existe aquilo que é adequado para você e inadequado para você. Na nossa vida, eu e Paty, a gente decidiu que ao menos no nosso rosto, a gente vai envelhecer como Deus escolheu, como Deus fez no projeto fonte, né? A gente entende assim, por quê? Porque não adianta eu estar com 50 anos e dar uma puxadinha para ter rosto de 40, eu prefiro ter rosto de 50 e energia de 40, eu prefiro ter rosto de 60 e energia de 30, não adianta ter rosto de 30 com energia de 80, entende a lógica? Então esse é o mais importante. Vitalidade não é sinônimo de rosto esticado. Vitalidade é sinônimo de brincar com teu filho até você tendo com teu neto aos 80. Isso é vitalidade. Vitalidade é você poder correr com seu neto, ou brincar com seu neto, mergulhar na praia, entrar na piscina. Isso é vitalidade. Jerônimo, você está atacando as pessoas com plástica? Não. E se você acha isso, você ainda não me conhece. Você ainda não me conheceu direito. Eu não vou atacar ninguém porque pensa diferente de mim. Até porque Jesus disse, conhecerás a verdade vos libertará. Libertará, né? Simples assim. E quem disse que eu tenho a verdade? Eu tenho os princípios pelos quais eu vivo a minha vida, minha família vive a nossa vida e meus alunos e mentorados, especialmente da comunidade de comando, vivem a vida deles. Muitos escolhem ter esses mesmos princípios para a vida deles.
Essa é a nossa decisão pessoal.
É, né? A nossa decisão pessoal. Agora, o que eu te falo fortemente? Se você quer esticar a sua pele para parecer com mais vitalidade, prefira esticar a sua vida com atividade física e alimentação, que talvez vai fazer muito mais sentido para você.
Que massa que a Gina se sentiu tão representada, se sentiu em casa quando ouviu essa frase, né? E eu trouxe a frase do Five. A frase, cara, foram muitas frases. Foi até difícil escolher porque muitas frases...
Uma metralhadora de frases.
Se repetiram na boca de muitos Fives, né? E a frase que eu escolhi trazer aqui, que eu ouvi bastante, que as pessoas, né, marcou muito as pessoas, foi essa. A disciplina vem junto com a flexibilidade. Você precisa ser flexível. Não confunda flexibilidade com negociação com a mediocridade, né?
Incrível.
Eu acho que essa frase deve ter marcado tanto as pessoas porque elas têm expectativa de entender que a disciplina é dura. É rígida, né? É rígida. E você trouxe um conceito, explicou muito bem ele nesse podcast 184, de que, na verdade, a disciplina é flexível, mas não confunda. Não,
flexibilidade não... com negociação com a mediocridade.
Exatamente. Não entre na negociação com a
mediocridade.
Qual
que é a diferença, né? Jerônimo? Vou te dar um exemplo de negociação com a mediocridade. Amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã. Aí acorda e fala, vou ficar até 6h15. Vou ficar até 6h30. Tô sendo flexível. Não, você tá sendo medíocre, negociando com a sua mediocridade de que você falou que ia sair da cama. O que é ser flexível? O exemplo da nossa Five aqui, da comunidade no comando,
da
ela.
Da comunidade no comando.
Acho que é, né? O exemplo dela, que ela falou que ela...
Não lembro se é.
Eu também não tenho certeza. 40 minutos para correr, não dava mais tempo, mas ela foi flexível e correu 20. Cara, isso é ser flexível.
E você tá pronto pra pergunta do Five?
Pergunta do Five? Ah, não, peraí. Eu tô apertando o botão errado. Você sabe que essa sonoplastia sou eu que faço aqui, né, Five? Aqui, ó. A pergunta do Five é esse aqui, Paty. Peraí, ó.
Não tem só uma pergunta do Five, eu só faço.
Acho que era esse, hein? Vai, só fala aí, vai.
Pergunta do Five.
Vai.
Será? Pergunta é, tinha esse som? Pergunta vai ser pro Five.
Pergunta
tinha
do Five,
esse
tinha esse som nas perguntas anteriores?
Cara, mas a pergunta do Five, ele trouxe uma pergunta sobre a CNC, ele colocou, Jerônimo, quanto tempo por dia ou semana eu preciso me dedicar para estudar as aulas na CNC?
A pergunta é incrível. Assim, ó, bem objetivamente, a comunidade no comando é um método para você ter mais resultado com menos esforço, vencer a procrastinação, se tornar focado e disciplinado. Então, como funciona? É um método de 8 semanas, embora o programa seja anual, porque não é só o método, é o método. Nós temos encontros mensais ao vivo, a gente se encontra, a gente tem núcleo de discussões lá dentro, a gente tem o desafio do mês, mas vamos focar no método, que é o que você deve estar perguntando? O método é um método de 8 semanas. Você precisa estar disposto a assistir entre 1 hora e 1 hora e meia de conteúdo por semana. Né?
Pô, incrível, né? Por semana.
Se você pegar seu celular, você deve ter 7 horas por dia de celular. Você abre mão de 7 horas por dia, você abre 10 minutos por dia, você mata o que você precisa assistir na comunidade no comando. Então você estuda ali 1 hora, você tem 2 caminhos. Ou você pega um sabadão e estuda 1 hora, 1 hora e meia seguido. Ou você vai vendo 10, 15 minutos por dia e vai dar no mesmo, você vai conseguir. E aí você vai e implementa na semana seguinte. Volta, assiste mais 1 hora, 1 hora e meia. É o tempo de um podcast. Aí implementa o que eu falei lá. E aí depois você volta em 8 semanas. Cara, em 2, 3 semanas, os nossos membros já dizem assim, a minha 97 para ser íntegro, impecável e exato. 97% dos nossos membros dizem, em 2 semanas eu já tenho resultado concreto na minha vida.
Uau, uau. Esses foram os comentários do pai com perguntas.
Livro 4, livro 5. Vamos direto ao assunto?
Vamos.
Livro já tá virando hábito, né? É. Depois das perguntas do Fábio, os últimos 2 são direto ao assunto. O livro 4, ele foge, Paty, um pouquinho.
Qual que é o fujão?
Eu não sei se ele tá na minha prateleira, porque quando a gente veio do Brasil pra cá, a gente doou muito livro pra instituição.
Não, doamos 98% dos livros, né?
Devia ter uns 700 livros naquela prateleira lá, né? Então a gente doou esse livro, mas ele é um livro muito importante, que é o seguinte. Ele é um livro que fala de economia comportamental.
Ah, eu lembro desse livro.
Lembra? Chama Misbehaving. Ele é um livro do Taylor, Richard Taylor. Ele foi prêmio Nobel. O que que esse livro... Por que que ele é importante, né? Por que que ele foi importante na minha jornada? Antigamente se acreditava que a pessoa, ela sempre vai tomar a melhor decisão no que se refere ao dinheiro dela. Faz sentido, né?
Faz.
Você vai tomar sempre a tua melhor decisão. Então, eles acreditavam... Todos os estudos de economia, a economia tradicional, tendia sempre a partir da lógica de que o homem, em termos de dinheiro, ele é racional.
Uhum.
Só que a economia comportamental jogou isso por terra abaixo. Rasgou na cara da economia tradicional, rasgou e esfregou na cara, porque não tem nada de racional na nossa decisão do dinheiro. Vou te trazer alguns exemplos dele. Só que ali eu não estudei por conta de economia, eu estudei por conta de comportamento humano, né? E eu falei, caraca, o ser humano, ele realmente, ele é único, né? Então vou te dar alguns exemplos aqui para você entender. Então, o ser humano, ele tem uma conta corrente mental, porque se acreditava que dinheiro era dinheiro. Mas o ser humano, não. Dinheiro não é dinheiro. Você tem o dinheiro da tua viagem do final do ano que você está reservando. E tem gente que tem uma viagem no final do ano que esse dinheiro está reservado e tem uma dívida com juros altíssimo. Mas são dinheiros diferentes na cabeça da pessoa. Um é para ela fazer uma viagem maravilhosa no final do ano. O outro é o que ele deve. Não tem dinheiro para pagar a dívida. Pô, mas você não tem um dinheiro aqui para fazer essa viagem maravilhosa? É, mas para pagar a dívida não tenho. Porque na cabeça dele é como se tivesse uma conta bancária para fazer a viagem. Então ele foi separando. Então o ser humano, isso é uma das lógicas. Porque qual é o lógico? Quanto é a dívida que eu tenho lá? 10 mil. Quanto é os juros? 40% ao ano no cartão de crédito. Eu tenho 10 mil para viajar? Não. O que é o óbvio que a pessoa deveria fazer? Ir lá e pagar aquela dívida. Mas ela não paga. Na conta corrente da cabeça dela, ela tá pagando devagarinho. E paralelamente a isso, ela troca o celular.
A gaveta de dinheiro dela não é a mesma. Existem várias para vários objetivos diferentes.
Para vários objetivos. Inclusive, eu e a Paty, a gente conversa muito, Five, caminhando. É muito comum da gente, né? Um que a gente gosta de caminhar juntos e outro que eu não consigo conversar, Five, parado, né? Outro dia, eu tava gravando aqui uns anúncios enfim, do IGT, da nossa empresa, anúncios que aparecem no YouTube. Já apareceu algum anúncio pra você no YouTube aí, Fábio? Fala aqui, aqui nos comentários, fala assim, Jerônimo, você já aparece, eu não te aguento mais, você aparece toda hora.
Vou dizer mais, na caixinha de resposta, né, se o Fábio tá aqui e perguntou no Instagram, já viu seus stories, provavelmente viu, deve ter visto muito você andando e respondendo.
É verdade.
Então, vocês estão tendo a vida que eu tenho, Fábio.
Mas aí a Lai, que trabalha no nosso time, falou assim, Jerônimo, você precisava fazer esses ads que chama, né? Esses anúncios. mais parado, porque quando você está fazendo o Ads, você se move muito. Eu falei, não, Lai, você está errado. Eu não me movo muito quando estou fazendo o Ads, eu me movo muito quando estou vivendo. Sempre. Enquanto eu respiro, eu me movo muito.
Cara, uma cena que me marcou, que eu lembrei agora, foi muito interessante, né? A gente estava num evento, não lembro qual, é provavelmente um WA da vida. E aí tinha um cara fazendo um alongamento assim, puxando perna, girando. Lembra isso? Puxando a perna, puxando. Parecia que o cara.
Lembra
que
vocês me contaram, porque eu não via, porque ele tava atrás de mim, né? Eu não
tava
via.
Tava trabalhando no evento. E ele puxando a perna tal, não sei o que, fazendo todo um alongamento.
Ele era o segurança.
Calma,
que...
calma. Não conta.
Ah, desculpa, desculpa. Eu não ia contar a razão. Só ia contar qual era a função do cara no evento.
É. Aí ele todo fazendo um negócio assim, parecia que o cara ia entrar numa maratona, né? Numa corrida, em alguma coisa assim. Ele era o cara que acompanhava você. Ele era o câmera que acompanhava você.
É mesmo, não era uma segurança.
E aí Jerônimo tava no palco. E do nada o Jerônimo desce, vai pra plateia, não sei o que. Resolve subir no primeiro andar, onde tem um pessoal que tá no segundo andar. E ele tem que correr, ele tem que pular o muro, ele tem que seguir, não sei o que.
Cara, ele tava alongando, porque eu ia ser chamado no palco.
Se ele perde Jerônimo, o telão do evento perde a imagem. Então...
Cadê Jerônimo? Cara, eu lembro no WA, esse que você falou que eu decidi ir no andar de cima, né? Pô, lotado. Esse era
não,
um WA
e o time
lotado.
Fica assim, meu Deus, ele foi pra onde?
Pra
ele
onde
foi pra onde?
Aí eu olhei, Paty, aquela galera lotada aqui embaixo e lá no segundo andar lotado. Só que a galera lá ficava mais distante de mim. E a abertura dos eventos, eles são sempre muito intensas, né? E já era o segundo ou terceiro dia, a galera já tava toda, já tinha criado uma comunidade ali dentro e tal. E aí, no terceiro dia, eu olhei aquela galera lá em cima, aí, vup, ficava mais distante de mim. Eu falei, eu vou aí! Ah! Aí eu fui, né? Só que eu não tinha noção da distância. Aí eu saí do palco, pulei do palco, passei no meio da galera aqui embaixo, e o segurança atrás, e o cameraman atrás.
Todo mundo atrás.
Amigo, e eu fui vindo, aí eu fui subindo, primeira, aí rodei era tipo uma rampa. Aí rodei a primeira rampa, aí eu saí, eita, não é aqui. Aí eu rodei a segunda rampa. Eu sei que eu andei rampa, quando eu cheguei lá em cima, o cameraman chegou uns 10 minutos depois, quase morto, infartado, e aí eu tive que descer tudo de novo, mas é isso aí, se falou fácil, eu falei, vou aí, fui até lá em cima, foi muito legal.
Foi lindo,
esse
foi lindo.
E sim, eu sou inquieto, né? Então, dentro dessa minha inquietude, eu e a Paty, a gente caminha muito. E quantas vezes eu já não virei pra Paty e falei assim, Paty, o dinheiro é... Você lembra dessa minha
emocional.
Frase?
Emocional.
O dinheiro é emocional. Por que ele é emocional? Né? Porque às vezes a Paty vira e fala assim, meu lindo, vamos... Né? A gente tá fazendo uma reforma aqui em casa. Vamos fazer uma reforma aqui em casa? Vamos. Aí ela fala assim, porque pra ela é importante, porque o dinheiro é emocional. Olha a conta corrente bancária.
É.
De onde vai sair o dinheiro dessa reforma? Ela fala pra mim. Aí eu falo, é parte da nossa conta corrente, do nosso investimento, do nosso... Não, mas do quê? A Paty precisa saber do que está saindo esse nosso dinheiro. Está saindo da palestra que eu dei? Está saindo do cliente que me contratou em coach? Está saindo da participação dos lucros?
Está
saindo de um evento que você fez? Né? De onde está saindo? Qual é de onde é a natureza desse dinheiro? Porque é engraçado, né? Os dinheiros vêm de vários lugares. Eu como coach de empresários, das nossas empresas, da Paty atendendo grandes profissionais dentro do âmbito de eventos, pequenos profissionais que querem fazer um evento, né? Alguns profissionais falam assim, cara, eu quero fazer um evento para ganhar mais autoridade, para mesmo que seja pequeno, para 20, 30, 40, 50 pessoas, aí alguns contratam a Paty. Às vezes o dinheiro tá vindo aí. Mas pensa assim, tudo vai cair num pote. E desse pote eu vou pegar um pouco e vou fazer uma reforma aqui em casa. Não serve pra Paty.
Mas não é assim, né? Incrível como não é uma gaveta metafórica, assim, né? Única que tá tudo... Você tem essa coisa mesmo, né? É, você deu o exemplo anterior ali de, não, esse é pra dívida, esse é pra viagem, né? E dinheiro tem muito esse comportamento, porque a gente coloca esse comportamento nele, né?
Mas em tese tudo é dinheiro. Então esse é um dos elementos da economia comportamental. A gente tende a fazer, por exemplo, uma caixinha mental. Outra coisa da economia comportamental é a aversão à perda. São feitos vários experimentos que são, no final, são idênticos. Mas a pessoa que recebe o dinheiro, tipo, cara, eu tô te dando R$50, ela tem muito mais desafio de perder aqueles R$50, porque ele já recebeu, do que uma pessoa que está projetando para o futuro. Então, se eu já recebi, eu tenho mais aversão à perda do que outras pessoas que têm menos aversão, do que se eu não estivesse perdendo. Quando eu tenho o senso de perda, eu tenho mais aversão a ela. Então, tem um tipo de comportamento. Uhum. Só que no final, o experimento, de um jeito ou de outro, o resultado ia ser o mesmo. Mas para quem está perdendo, o comportamento era totalmente diferente do que, por exemplo, para quem deixa de ganhar. Uhum. Então, deixar de ganhar 50 reais é muito diferente de perder 50 reais na cabeça da pessoa. Entende a lógica?
Não, na cabeça não, na prática também.
Na prática também. Pegou? Então, basicamente é isso. Então, tudo isso, Paty, que eu estou dizendo é... Por que esse livro foi importante? Chama Misbehaving. Deixa eu só falar o nome exato do livro. Misbehaving, que foi o nome que eu gravei, né? A Construção da Economia Comportamental, Richard Taylor, Prêmio Nobel. Então, esse foi um livro, cara, que ele é um monte de peixinho indo numa direção e um indo numa outra, né?
Lembra.
É muito bom esse livro. É outro que eu estudei, mas esse ficou lá, porque eu lembro de ter lido esse em Vila Velha. O quinto e último livro eu já li nos Estados Unidos, que é o do momento atual da minha vida, e ele foi uau para mim. Chama Dopamination, ou Nação Dopamina no Brasil. Eu fui ver como é que ele chegou no Brasil, ele chegou como Nação Dopamina. É da doutora Anna Lambeck. Ah, tá aqui. Aqui, ó, o Misbehaving. Mas esse não é do... Esse não... Ah, é, pá, ó... Oh!
Ele veio.
Porque a gente trouxe uns 10 livros só, né? E esse foi um deles, ó, todo escrito, tá vendo? Ó, Pirâmide de 1920. Ele foi um livro estudado mesmo, sabe? Ulisse e as Sereias. Ele foi um livro estudado. Cara, essa história do Ulisse e as Sereias. Nossa, vou até de voltar nele só pra contar dele. Mas não vou voltar, não. E aí, o quinto livro é Nação Dopamina, ou Dopamination, da doutora Anna Lambeck. Ele é um livro que me ensinou... Por que a gente acaba agindo como a gente age no que se refere a abrir mão de um futuro brilhante para um prazer de bosta momentâneo? Por que a partir da leitura dele, ela não diz isso, mas eu entendi isso, por ser um estudioso de comportamento, por que celular hoje é um problema de saúde pública e eu espero verdadeiramente que comecem a surgir as pesquisas, médicos, profissionais da área de saúde mental comecem a olhar para isso como um problema de saúde pública. Celular, especialmente na mão de crianças e adolescentes, eles funcionam, e adulto também, muito parecido com o mecanismo de uma droga, muito parecido com o mecanismo de um vape. Claro, o vape vai destruir o teu pulmão, a gente está vendo ele matar a pessoa ali. O celular, ele está matando não o pulmão dele, ele está matando o futuro dele. Né? As crianças, elas começam, eu entendi por que as pessoas não têm mais para... Simples, ó. Antigamente, a gente alugava um filme de VHS, e aí, o que a gente fazia para dizer se o filme era bom ou ruim? Assistia ele todinho.
Rebobinava,
porque você não pagava multa. E aí falava, gostou? Ah, esse eu não gostei. E hoje, a pessoa entra num streaming de vídeo, por exemplo, Netflix, Amazon Prime.
Com avaliação do filme,
Max,
com um monte de coisa.
Com avaliação, com tudo, ela começa a ver. Com 5 minutos, se o filme não pegar ela com 5 minutos...
Troca.
Ela troca. Antigamente, todo filme tem o seu plot point ali nos primeiros 15 minutos. Plot point, pra quem não sabe, é a primeira grande...
Ápice.
Do filme, né? Tipo, vem um casal, o cara mora num lugar, a mulher mora no outro, e aí o filme vai acontecendo, daqui a pouco eles se esbarram num restaurante. E aí... a carteira cai no chão e um pega a carteira do outro. É o primeiro plot point, né? Dali a coisa começa a acontecer. Esse plot point acontece lá com 10, 15 minutos de um filme. Né? Tô falando de método de roteiro. Lá com 10, 15 minutos de filme. Provavelmente os roteiristas, você não sabe disso, se você é roteirista, você deveria começar a considerar isso. Os plot points, eles precisam acontecer antes agora. Porque se você não pegar a pessoa com 5 minutos, ela vai embora. E às vezes a pessoa passa ali, troca de 5, 6, 7, 8 filmes, e vai dormir sem ver nenhum.
É.
Quem nunca, né? Five, eu sempre peço honestidade tua nisso. Bota nos comentários pra mim. Eu já fiz isso. Eu já rodei por vários filmes. Eu já dormi sem ver nenhum. Papo nosso aqui, Five. Eu já dormi sem ver nenhum. Você já dormiu sem ver nenhum. Sabe por quê? Porque a gente está com o nosso sistema de recompensa distorcido por conta das dopaminas baratas que o celular principalmente traz. Não é o celular, tá, Five? É o que tem dentro do celular. As redes sociais, os aplicativos de conversas rápidas, tudo isso... encharcam a pessoa de dopamina infrutífera.
É, a humanidade está treinada a aprender, ou rir, ou sentir uma emoção, alguma coisa, em 30 segundos.
E se não tiver, já passa.
Exato, né? 30 segundos, não,
já
passa.
Passa. Então, pra você ter uma ideia...
E aí você quer pegar aquele comportamento que você foi treinando, que já entendeu que as conexões neurais vão deixando, né, vão se formando ali. Aí a gente quer, daqui a pouco, plugar isso na vida. E você não vai conseguir ler um livro, ver um filme inteiro, uma coisa que não tá numa pista de alta velocidade, ouvir um áudio sentar em duas vezes a velocidade dele.
A paciência é uma das maiores habilidades do sucesso.
E olha que isso é um podcast de produtividade. Tem gente que tem a falsa ideia que produtividade é tornar a vida toda mais rápida, robótica, mais, e não é isso.
A paciência é um dos maiores... habilidades do sucesso, né? Um dos maiores recursos e habilidades do sucesso. Dificilmente uma pessoa vai ter sucesso sem paciência, né? Porque se ela começa a praticar hoje é o dia da...
Rapaz, você tá lembrando das coisas. O que você vai puxar agora?
Se a pessoa começa a praticar datilografia...
S, D, F, G, cedilha, L, K, J, H.
Se você começa a praticar datilografia e não tem paciência, você nunca vai ser um datilógrafo de primeira. Se você começa a praticar corrida e não tem paciência, você nunca vai ser um corredor de primeira. Se você começa a praticar coaching e não tem paciência, você nunca vai ser um coach de primeira. Se você começa a praticar fazer eventos e não tiver paciência, você nunca vai ser a melhor realizadora de eventos do Brasil, que é o que você é, na minha opinião, né? Então, quantos eventos você já fez na vida?
Nossa, eu acho que passou de 100.
Muito mais, né? Paty. Muito mais de 200. Só os nossos, muito mais de 200, né? Que você guardou tua memória pra lembrar o nome
mais, do... Já perdi as contas.
Mais, você guardou sua memória pra lembrar da Caverna do Dragão.
Esse direito
de KJK. Que eu não lembro, né? Então, você fez muito mais de 200 eventos. Qual foi o primeiro? Você lembra o primeiro evento que você fez?
Lembro, foi o Profissão Coach ao vivo.
Em 2000 e...
Ai, eu não vou lembrar.
14.
Não. 2014.
Quantas pessoas?
180 pessoas.
130
era
pessoas.
Era 130?
130. O espaço era para 180,
cara,
foram 130.
Cara, eu lembro que pra gente era muita gente, né?
E
era
foi
um evento
desafiador.
Grande naquela época pra gente.
Foi hoje você faz desafiador. Evento pra... Qual foi o evento que você fez lá do Pedro? Foram quantas pessoas?
4 mil pessoas. 4
mil 5 pessoas, 5 mil pessoas. Muito mais simples
muito
que 130.
Simples.
Porque a paciência, ela é uma das principais habilidades do sucesso, né? Então, o que a gente precisa entender? Que... A pessoa está encharcada de dopamina que vem do celular, ela não tem paciência. As crianças não têm mais paciência de aprender. Os adultos não têm mais paciência de esperar o processo acontecer para ter o resultado que ele deseja. Se fosse uma plantação, é como se a gente... E aí o que acontece? É como se eu estivesse plantando abacaxi e não tivesse paciência de esperar o pé dar e o abacaxi... Se bem que abacaxi não sei se dá em pé.
Não, abacaxi...
né? Nascido e criado na praia de Botafogo do Rio de Janeiro, né? O abacaxi para mim dá no...
Escolha fruta.
Abacaxi. Dá no...
Cancela.
Abacaxi dá no mercado, né? O cara é como se ele plantasse laranja.
A frase vai ser o abacaxi dá no mercado.
Frase do podcast, abacaxi dá no mercado. É como se você plantasse laranja e não quisesse esperar o pé da laranja dar. Aí o que você come? Madeira, folha. E não come o raio da laranja docinha. É. Né? Então, verdadeiramente, você precisa entender que o celular hoje, e esse livro Dopamination me mostrou isso, porque ele não fala de celular, ele fala sobre a gestão da dopamina. E ali eu entendi e compreendi que a gente está fazendo uma péssima gestão da dopamina hoje em dia. Uma péssima gestão da dopamina.
Cara,
e isso veio para dentro da comunidade no comando, né? A gente fala muito de gestão de dopamina lá dentro.
Vocês fazem um jejum guiado de dopamina
jejum
lá dentro.
Guiado de dopamina.
Né? Guiado por você é surreal.
É isso.
Cara, que ouro esse podcast,
e quem
hein?
Chegou até aqui, sabe qual é a frase? Quem chegou, pra gente saber que ele chegou até aqui?
Qual?
Abacaxi dá no mercado.
Abacaxi dá no mercado, ó.
Quem botar abacaxi dá no mercado, eu vou saber que você chegou até o final.
Abacaxi dá no mercado.
Abacaxi dá no mercado. Essa é a nossa senha de quem chegou até o final.
Gostei.
Agora você tem que fazer das duas uma, Five. Na minha opinião, eu entraria na comunidade no comando, que você não precisa ler 5 livros, nem 15, nem os 50, nem os 250 que eu já li, nem a pós-graduação de quase 2 anos que eu fiz, nem tirar nota 10 máxima que eu tirei do meu trabalho. Basta você entrar na comunidade no comando que eu entrego tudo pra você. O link tá aqui embaixo, vai ser incrível. Mas eu vou, de qualquer forma, deixar os nomes e os links dos livros aqui embaixo também. Caso você prefira o livro, ok, ou faça os dois. Escolhe uma coisa, ou entra na comunidade no comando, ou entra na comunidade no comando e compra um ou dois livros, caso você queira. Esse foi o podcast número 187. 7. ASD.
FG.
FG, C cedilha.
H, não, me perdi já.
Um abraço, a gente se vê por aí no próximo podcast. Tchau.
Tchau.